partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, iniciamos agora com mais um programa Chave Interdisciplinar. É um programa que faz parte do nosso curso de extensão da Uninter. Hoje nós contamos aqui com a presença da professora Daniele Sandi. Tudo bem, professora Daniele?
Tudo bem.
E com a professora Ana Zatar, com os apoios técnicos de Bárbara Carvalho.
Boa tarde. Estamos
aqui com o perdão, por favor.
Eu só estou respondendo. Boa tarde,
muito
pessoal.
Bem, isso mesmo. Bom, nós estamos aqui hoje com um tema extremamente interessante. Desculpe ali a minha agitação logo de início, mas é que a vinheta é tão bacana que não tem como começar diferente, né? E também nós só temos 30 minutos. E 30 minutos para que nós possamos dar a vocês uma compreensão sobre o que é a chave, né? Vocês sabem, professores, o que é a chave? Vamos explicar para os nossos ouvintes, nossos espectadores?
Vamos.
Pode ser a Daniele?
Opa, eu...
Eu queria fazer uma brincadeira aqui. Não é aquela chave que a gente costuma colocar na porta ou no carro para abrir, né? É outra chave, né, professora Dani?
Outra chave que tem um segredo, assim, onde cada uma das letras traz uma dica muito especial que acaba fundamentando, né, o porquê do nosso programa Chave Interdisciplinar estar acontecendo. Então, cada letrinha da palavra chave tem um sentido, um significado, mas eu não vou falar qual é esse significado, não, professor Marcos. Eu vou deixar para os nossos participantes, para eles tentarem adivinhar, ou até, para quem já sabe, né, a resposta, o que que significa na palavra-chave, a letra C, H, A, V e E. Quero só dar uma olhada.
Legal, professora.
No final a gente conta, só no final.
Excelente desafio, até porque ao final dessa nossa fala, nós vamos trazer para vocês onde o que nós discutirmos, né, o que nós discutimos, se enquadra dentro desse conceito. Matheus, seja bem-vindo. Matheus e Castro, Wanderson, Renato, Manu, Giliard, Fernanda, estamos com vocês, fiquem muito à vontade, aproveitem muito esse programa e aproveitem porque ele é muito rápido. Para a gente poder iniciar nosso debate, nosso bate-papo aqui, gostaria, e o tema de hoje é um tema extremamente relevante para todos, qualquer pessoa, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Isso porque eu estava conversando nos bastidores com a Daniele e com a Ana, elas me deram ali uma série de informações que faz com que nós possamos entender que entender de registros e patentes de marcas deveria ser um assunto mais comum a todos nós. Não é isso, professora? E para começar o nosso debate, eu gostaria que vocês apontassem justamente essa ideia, né? Por que a necessidade ou por que fazer um registro de marcas e patentes? Professora Daniele, gostaria de começar?
Ah, com certeza. Bem, primeiramente, né, o que é um registro de marcas e patentes? É aquilo que vai assegurar, né, uma marca ou uma ideia ou uma propriedade intelectual como sua. Porque o que que acontece, né? Quais os riscos que podemos correr se isso não fazemos o registro daquilo que é nosso? Nós podemos perder para outra pessoa que faça aí o registro. E quando o professor Marcos pergunta, né, o que é esse tipo de registro, né, o que é isso? É uma maneira de nos protegermos, de protegermos a nossa ideia, de garantirmos que aquilo continuará nosso de alguma forma, né, e que poderíamos trabalhar a partir daquela ideia, a partir daquela criação, a partir daquela marca, com os nossos produtos, com aquilo que nós estamos, né, comercializando ou trazendo ao mundo, né, por meio de nossas criações, produções, enfim. Seria basicamente isso, professor Marcos.
Legal. Lembrando, né, que hoje esse assunto ele tem como proposta estimular as pessoas que compreendam ainda mais, busquem mais informações. Mas a partir do que a Daniele comentou, Ana, diga para nós, quem pode fazer o registro de uma marca ou uma patente? Eu entendi pela conversa inicial da Daniele, que você pode fazer isso para preservar algo que você produziu ou ainda para tratar dessas questões que você produziu de uma forma comercial.
Exatamente, também é para proteger os interesses da empresa. Muitos dos nossos estudantes, dos professores, acabam sendo também uma empresa, tendo um CNPJ, criando uma marca ou um produto. Então, para que aquilo assegure a propriedade, é preciso que a gente registre. Senão, pode acontecer como a professora Dani falou, alguém registrar no lugar. E o que é que vale lá no, na instituição onde se cadastra? Quem chegou primeiro? Então, acaba sendo muito importante, é uma proteção do patrimônio da pessoa ou da empresa. Porque quando você cuida da tua marca, que é uma das coisas importantes, que está ligada aí com a questão empreendedora que nós temos dentro, né, como um potencial aí a ser trabalhado, é cuidar dessa marca. O que, que acontece às vezes? Não adianta, de repente, a gente ter uma marca, criar uma empresa, ou a gente mesmo, como um profissional liberal, termos aquela empresa, e criar, por exemplo, um perfil numa rede social ou até um site, aquilo está lá. Por exemplo, o Circo Ruiz, né, que ficou tão conhecido, a gente colocou lá Circo Ruiz. E se alguém, de repente, achou, poxa vida, vou registrar essa marca? Só que a ideia que a gente teve inicialmente, que esse era o circo do professor Marcos, né, para a gente fazer aquela
brincadeira. Né?
Mas alguém achou, não, vou registrar essa marca. O professor Marcos perde a propriedade de uma coisa que ele criou, porque alguém foi lá e registrou antes. Então, por isso que a gente deve, sim, se preocupar com isso como um produto que a gente tem que investir.
Bacana. É. Podemos pensar, então, que qualquer pessoa, qualquer indivíduo, qualquer empresa que tenha criado algo que ele resolva garantir a criação dele, disso que foi criado, faça o registro. Lembrando, né, que isso hoje em dia, com a infinidade de startups, infinidade de aplicativos que surgem, isso tem sido muito importante. Caso contrário, você não terá o direito de uso daquilo que você mesmo criou. Olha, temos aqui com a participação da Tami, do Bacharelado em Educação Física, Paulo Garcês. Tami, seja bem-vinda. Aproveite que isso aqui também pode ser muito útil para vocês. Uma aula diferente, você deve ter conhecido aí alguns sistemas de aulas que você tem que pagar um certificado para poder ser professor, porque alguém criou um produto e desse produto você precisa se cadastrar para poder usufruir dele mesmo, que seja comercialmente.
Na verdade, é a única forma de proteção legal para que alguém vá lá copiar o seu produto ou da concorrência, né? E você ganha espaço no mercado, porque a partir disso você está construindo uma relação com a pessoa, com o cliente, com o seu, no caso do curso de música e da arte, né? Com o seu, a sua clientela ali, né? O pessoal que é seu fã, seu seguidor.
Que legal. Olha só quem está aqui hoje conosco. Fernanda Letícia, que está de férias aí viajando dentro de casa, porque em época de pandemia não pode sair de casa. A professora Larissa, a Eveline, a Jamily. Muito gostoso que nós temos nossos companheiros de equipe aqui conosco também. Daniel, nós temos uma pergunta que você vai poder nos ajudar falando especificamente sobre o trabalho que você fez na na sua dissertação de mestrado. Está aí na tela. É a pergunta da Fernanda Paula a pergunta da Fernanda Paula que diz o seguinte: isso também se aplica ao segmento da literatura? Complemente apresentando as questões que você tomou, os cuidados que você tomou, com a tua dissertação, o seu personagem, que vai ajudar bastante a Fernanda.
Com certeza. Bom, primeiramente nós temos que saber diferenciar, né, o que é que será registrado, né, qual tipo de produto, qual tipo de ideia, qual tipo de patrimônio intelectual ou marca que será registrado. Existe o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, né, que é ligado ao Ministério da Economia, tem aí as suas especificidades no que se refere a marcas industriais, a ideias no segmento industrial e possibilidades nesse sentido. Mas também existe a Biblioteca Nacional, que realiza o registro de outro tipo de produto, digamos assim. E a pergunta da Fernanda Paula é se isso, né, se aplica ao segmento da literatura. Sim, Fernanda, isso se aplica ao segmento da literatura. Então, é muito interessante, né, visitarmos, por exemplo, o site da Biblioteca Nacional, para verificarmos ali quais são os itens que se aplicam ao tipo de registro com o qual eles trabalham. Geralmente é o registro de propriedade intelectual, que pode ser um personagem, pode ser o layout de um site, pode ser uma imagem, muito bem, uma obra de arte, pois é, uma obra de arte, uma proposta artística, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, um livro que você escreva, uma poesia, uma música, entendem? Uhum. Então, isso é muito importante. E após o registro, né, quando você faz a solicitação de registro, o que que acontece? A Biblioteca Nacional vai correr atrás de pesquisar, né, em todos os registros já existentes, se já existe algo parecido ou algo como aquilo que você está propondo. Ao analisarem e verem que não existe nada nesse sentido, eles acabam emitindo um certificado, que é mais ou menos esse certificado que eu estou mostrando aqui, que é de uma propriedade intelectual, né, de um personagem que eu montei. Olha só, na Biblioteca Nacional, e é o personagem que é Papilopoulos Anfíbios. Eu criei quando era mais nova e acabei registrando porque foi um personagem com o qual eu trabalhei bastante, fiz várias apresentações, criei algumas historinhas, então eu fui aconselhada a realizar esse trabalho. Então, você que é artista, você que propõe um jogo escolar, propõe algo, uma música, né, que é um músico, você que trabalha com as suas ideias, que você faz do seu intelecto o seu capital, é importante que selecione algumas dessas ideias e veja a possibilidade de realizar o registro.
É importante que a professora Dani falou ali da questão de quando dá entrada, né, no processo, e é consultado para ver se não tem nada igual. E isso acontece, isso não é de um dia para a noite, não vai sair na semana que vem. Existe uma pesquisa. Meses. Então a gente fica ali, às vezes, até anos, né? Tem muitas licenças aí que só saem depois de anos. Por quê? Porque existe esse tempo busca de averiguação da busca. E é engraçado porque quando você consulta o órgão, eles falam, ó, por enquanto nenhuma negativa. Isso quer dizer, tá tudo bem, tá tudo correndo bem.
Ana, já que você começou a comentar sobre isso, eu ia justamente fazer uma pergunta que eu imagino que seja a dúvida de muitas pessoas, né? Primeiro, o processo. Como que é o processo? Claro que a Daniele, dentro das questões da Biblioteca Nacional, possa apresentar processos distintos, mas deve ter alguns trâmites, né? E eu penso também, o custo disso é muito caro, né? E aí nós temos uma pergunta da Daiane, que ela faz a seguinte questão: é necessário? Eu até diria que, pelo que vocês falaram, que não é que é necessário ou é obrigatório, é que, caso você tenha uma propriedade intelectual e você queira utilizar essa propriedade intelectual, mesmo como a dissertação da Daniele, a preservar ali o que ela produziu, é necessário. É isso o raciocínio?
Exatamente. Na verdade, a gente não pode nem encarar como um custo, assim, né, um gasto, mas como um investimento naquilo que você está produzindo, porque você está protegendo. Então, se, por exemplo, alguém é um personal trainer e tem uma logomarca, usa um determinado nome bacana, criativo, e daí outra pessoa, que não foi a pessoa que inventou, viu a ideia, foi lá e registrou. Daí o que acontece? Tudo aquilo que você tem em rede social, que você tem em site, que você tem divulgado por aí, se outra pessoa registrar, a pessoa que é a criadora, se ela não fez aquilo, ela perde. Por isso que é uma questão de proteção daquilo que é o teu patrimônio, independente dele ser um patrimônio físico. A gente tem muito esse costume, né, professor Marcos, de valorizar aquilo que a gente consegue pegar. Um carro, uma casa, a empresa, mas essa nossa produção, ela é um patrimônio também, e outros itens que a gente tem que se preocupar aí, a gente acaba às vezes deixando. Acontece, já tiveram muitos casos aí que aconteceu da pessoa perder. Daí a gente vê que tem muita gente até que vive disso, é oportunista. Então tá, eu comprei Lá eu registrei o Circo Ruiz, e o professor Marcos já estava com tudo lá prontinho, tinha página na internet, tinha perfil com bastante seguidores, tinha site com bastante tráfego. Daí o que acontece? Ah, eu posso chegar para ele, então tá bom, então eu vou te vender, você quer usar? Ou eu te vendo e ganho dinheiro. Então existe uma movimentação que não é legal, no meu ponto de vista não é bacana isso, que a gente tem que se proteger. Por isso que esse tema é muito importante da gente conversar aqui. E tem todo. Se as pessoas entrarem ali no site do INPI, tem um sistema de buscas para fazer uma consulta no sistema, para saber se já existe uma marca registrada com o nome ou um desenho semelhante, daí dá continuidade. Então, quem solicita primeiro, né, é o pai da criança.
Bacana,
ou seja, Ana. Não é obrigatório, mas é importante, necessário.
Você acabou de apontar, Ana, vários questionamentos aqui que passaram, mas eu queria retomar a uma questão, só vou comentar aqui algumas questões que eu vi no chat, mas sobre custo e a questão burocrática. Porque às vezes nós queremos registrar, mas nós ficamos distantes dessas informações porque nós julgamos que é muito difícil, é muito caro, enfim, né? A Fernanda fala o seguinte, ó, importante ressaltar que este registro é fundamental para proteger suas criações. Vejam aí na tela, ó, mesmo que apareça algo simples, é de sua autoria. E com a internet, tudo se propaga muito rápido hoje em dia. Reforço o que a Daniele disse, né? Olha que interessante, você comentou, Ana, e o Júlio César diz, ó, fiz o registro de um grupo musical na década de 90, e fui informado depois que tinha um prazo de 10 anos, mas acabei perdendo, porque não fui contratado na época, porque meus contratos haviam mudado. Muito bem. E o Francisco, Daniel, talvez você possa nos ajudar, ele pergunta do ISBN, ele entra nesse mesmo conceito? Bom, então, vamos fazer o seguinte, a Dani responde essa, e depois vai para a Ana poder falar sobre essa questão dos custos, uma ideia de custo, claro, não vai ter uma exatidão, e da burocracia. Dani, por favor.
Tá ótimo. Bom, em relação ao ISBN, né, esse é um sistema internacional de identificação de livros e softwares que utiliza números para classificá-los por título, data, autor e tudo mais. Mas é diferente, embora o ISBN também seja produzido aqui pela Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional trabalha com os ISBNs aqui no país, né? Mas é diferente. Você pode lançar um livro, seu livro naturalmente vai ter ISBN, mas não necessariamente ele deva obrigatoriamente ser registrado como propriedade intelectual sua. Por isso é importante, além, quando lançar um livro, pensar também nele como propriedade intelectual. Só um parênteses em relação à pergunta que foi feita para a professora Ana, né? Só queria mencionar o seguinte, que para fazer um registro, existem registros que são mais baratos, como, por exemplo, o registro de propriedade intelectual é menos de R$100, uma média de R$70, R$80. Aí, para patente, né, de marca, de criação de produto, de aparelho tecnológico, aí é bem mais caro. Daí eu já não...
Legal. Professora Ana, poderia nos ajudar nessa dúvida?
Então, vai depender muito disso que a professora Dani falou, do que você está registrando. Então, vai da pessoa entrar no site do INPI e fazer a consulta e ver o que ela vai fazer, quais os passos. Mas já posso adiantar que, se a pessoa gosta, tem paciência, tem esse entendimento, conhecimento e acha que dá conta de fazer o processo, ela pode fazer isso sozinha. Então, isso vai sair mais barato. Já também a gente pode informar que existem serviços que as pessoas prestam fazendo isso, fazendo essa assessoria. Geralmente as agências de marketing costumam assessorar. Então você vai pagar para alguém fazer para você.
Que legal. Então,
é que nem mais ou menos como pegar visto americano. Tem pessoas que entram lá, preenchem tudo em inglês e tal. E tem pessoas que contratam uma agência para fazer o preenchimento porque elas não querem correr o risco de errar em nenhum caminho e pagar o que tem que pagar. E às vezes, porque às vezes a gente fica na dúvida, entra num site desse para fazer sozinho, tem horas que você pensa, puxa, vou para cá ou vou para lá? Então, tem tudo isso, vai depender. Eu não posso falar em valores exatos ali, porque vai depender do que a pessoa vai registrar. Por exemplo, agora na pandemia, eu tenho percebido que muita gente criou novos produtos. Eu vi ontem que lançaram um produto que você leva para casa e que você higieniza as coisas que você traz da rua. Ele parece um ovo. Então, hoje, como está tendo muita demanda sobre isso, alguém inventou um produto. Então, esse produto, com certeza, já está no processo ali de registro desse produto, porque é um produto que logo vai ganhar o mundo aí. E daí que a pessoa acaba liberando a marca ou não liberando, ganhando, né, em cima disso aí para conseguir...
E só para lembrar uma coisinha, né, teve um mineiro agora na pandemia também que registrou uma vassoura voadora.
É olha muito interessante. Olha, agora até que enfim temos o produto.
Ela parte de um objeto que já existe, né? Aquela bicicleta, aquele monociclo, sabe? Elétrico. E ele adaptou uma vassoura, parecida com uma vassoura do Harry Potter, né, em cima, e daí as pessoas vão controlando com o peso, e é muito interessante, assim, que ele se veste de mago, de bruxo, e ele anda pelas ruas lá da cidade dele em Minas Gerais. Muito criativo, né? Muito. Só que lá não é muito frio para usar.
Eu imagino
que deve... É meio calor para
tentar imitar o Harry Potter. Devem existir inúmeras patentes registradas de coisas que a gente pode julgar até absurda, né? Sim. Bom, gostaria de destacar para vocês que estão nos assistindo que o professor Alisson, ele colocou ali no chat um link desse caso concreto que a professora Ana comentou, que vale a pena depois vocês consultarem e verem melhor sobre esse assunto. E eu gostaria de destacar no que vocês apontaram em relação ao custo, que eu imagino que à medida que esse produto ele vai querendo ampliar a sua marca, né? Por exemplo, vou fazer uma camiseta, ela só entra no ramo de vestuário, entra em quais segmentos, né? Eu acho que vai ao encontro aqui da dúvida da Tami, né? Ó, Tami, ele diz o seguinte, ó: criei com um amigo argentino um grupo para a formação de atletas guias. Olha que interessante, muito bacana, hein? Para pessoas com deficiências visuais. Nosso grupo atua no Brasil e na Argentina. Seria possível registrá-lo para os dois países? Quem poderia nos ajudar?
Eu acho que sim, professor Marcos. Inclusive, como temos aquele exemplo, até que havíamos conversado antes, né, que no domingo saiu uma matéria sobre marcas e patentes, né, abordando alimentos. Então, por exemplo, é muito comum que um país chegue em outro país que não tem o registro da sua culinária, dos seus produtos, dos seus bens culturais, ou mesmo das suas frutas regionais, e aí esse país acabe registrando, pegando como dele, e o país do qual aquele item teve origem, né, acaba não podendo mais usar aquele nome, como foi, por exemplo, o caso do açaí que é citado nessa matéria.
Né? Fale o exemplo do açaí que você comentava conosco.
Isso, o exemplo do açaí foi o seguinte: um grupo, né, do Japão veio ao Brasil, conheceu o açaí, ou já conhecia o açaí antes, e quis criar uma marca chamada Açaí. E foi lá e foi para registrar essa marca Açaí. De maneira que nós aqui no Brasil nunca mais poderíamos utilizar a palavra açaí no sentido de vender açaí, mesmo que fosse uma banquinha, eu vou vender açaí. Não, teria que colocar outro nome porque o açaí seria uma marca deles. Ou seja, existe sim uma maneira de registrar um item, no caso uma banda, um grupo esportivo, né, que transpasse as fronteiras dos países, né, que seja reconhecido aí mundialmente, que ninguém de outro, mesmo de outro país, faça o registro daquilo que é seu. E claro que existem mais detalhes sobre isso, e esses detalhes são sempre muito trabalhosos identificarmos, porque existem brechas na lei para o registro de cada item, e sempre quando formos registrar alguma coisa, é importante entrar em contato com algum escritório de advocacia, com algum advogado, só para ter uma noção mais objetiva acerca disso e sabermos direitinho quais os passos para fazermos o registro da nossa marca ou da nossa ideia, enfim, por favor.
Que legal, olha, e o Éder, ele tem uma contribuição muito bacana aqui, que vale a pena a gente mencionar, que ele fala que é como o CrossFit, né? Ou seja, CrossFit, na verdade, não é a atividade que se realiza, né? É uma marca que uma empresa criou, que trata de exercícios físicos ligado àquela natureza, né? Ou seja, se essa atividade que é feita dentro desse, circunscrita desse contexto de atividade, fosse feito Enduro Fit, né, ou Rambo Fit, possivelmente hoje nós estaremos falando, eu vou para minha academia de Rambo Fit, porque as pessoas compraram o direito de usar um produto vinculado a uma patente que já foi criada. Muito bem colocado, viu, Éder? Porque às vezes a gente começa a usar o termo, como nós usamos para falar de palha de aço, de um determinado leite, né, que a gente usou a vida inteira, a gente não usa nem o nome palha de aço, a gente usa a marca. Então, hoje em dia é comum, né, pelo menos na região que eu vivo, você ouvir as pessoas falarem, não, eu vou fazer CrossFit, né, mas na verdade ela está fazendo uma atividade sobre o nome da empresa que criou aquele tipo de atividade. Bem apontado, viu? O Éder ainda coloca, para poder colocar o nome CrossFit, tem que pagar isso mesmo. Ou seja, são os direitos de uso, como existem várias outras ali. Professora Ana, eu estou vendo que você está com vontade de fazer algum complemento e eu aqui não deixo, né? Pode falar.
Não, na verdade, o que eu queria falar é deixar uma dica para o pessoal de um filme que chama Fome de Poder.
Ah, que bacana.
É a história do McDonald's. Então, não quero dar spoiler, não vou falar nada além disso, só vou deixar como tarefa de casa para o pessoal assistir o filme Fome de Poder.
Tem relação com o tema, professora?
Ótimo. Oi? Tudo a ver
Será
com
que
o tema.
Tem relação com o tema?
Não sei. Será? Final
Será
de semana
não
chegando
dar
aí,
spoiler, né?
Não quero.
E é baseado em uma história verídica, né?
Verídica, e é interessante, eu acho que vai representar bem o que a gente conversou aqui, essa questão da importância de você registrar. Quem ia imaginar que o McDonald's ia se transformar no que ele se transformou hoje?
Poxa,
não pode dar spoiler, professora!
Não, só estou falando, todo mundo sabe que o McDonald's hoje é uma marca muito forte. Mas.
Justamente.
Não sei se tem alguém aí
Como
no chat
isso,
que já assistiu, não quero contar.
Bom, o Júlio César já assistiu, disse que é muito bom. O Carlos disse o seguinte: tema muito relevante para evitar transtornos de ordem ética e jurídica. Muito bem, Carlos, é isso mesmo. O Alice comentou: depois disso, nunca mais fui a essa chonete.
Não resistiu, né? O professor Alisson não resistiu.
Olha o Renato dizendo: o filho dele ficou com raiva. Renato, eu juro para você que eu procurei fazer uma outra leitura daquele oportunista, mas é incrível, né? Para você ver que. A pergunta foi feita logo no início. É necessário? Veja, o exemplo do filme vale a pena assistir, que vocês vão pensar na sua produção intelectual, né, com mais carinho.
E sabe quando a gente tem dúvida? Por exemplo, isso acontece muito na internet. A professora Fernanda até falou, né, que hoje a internet, a gente é ilimitado. Então, se você coloca alguma coisa, quando eu produzo um texto meu, faço um post que tem uma informação importante que eu sei que pode chegar, eu sempre coloco texto de Ana Zatar escrito em tal. E quando eu faço as atualizações, as pessoas que... muita gente compartilha. O que, que a gente deve fazer moralmente falando, né, eticamente falando, é dar os créditos para as pessoas, porque na pior das hipóteses, se alguém te processar, pelo menos você pôs o crédito, né, você tem até como se defender, porque a gente não pode sair colocando o que a gente acha, tem certas, certos produtos que não, por exemplo, o Maurício de Souza, ele não autoriza que use os personagens dele para fazer as coisas, então, outros já são livres, então a gente tem que tomar
esse cuidado. É verdade, eu conheço uma pessoa que há muitos anos atrás, né, ainda na década de 90, ela criou uma escolinha no interior do Paraná chamada Escolinha Turma da Mônica. E ela pintou a Turma da Mônica no muro da escolinha e tudo mais. E ela foi notificada de que teria que mudar o nome da escolinha e também tirar os personagens, e não podia usar aquele nome na escolinha dela. Olha só.
É. Legal, é complexo, né? Bom, vamos considerar... Bom, só quero reforçar aqui uma correção que o Renato fez. Diz o seguinte, que o filho dele, depois de assistir o filme, ficou com raiva. Mas do filme, eu acho pela história toda que aconteceu. Muito bem, Renato. Eu acho, confesso que me fiquei um pouco indignado também. Considerando... Olha, o Genialdo, vamos ver se a gente consegue responder, nós já estamos no final aqui. Ou respondemos no chat, ó. Boa tarde. No início do ano passado, criei uma MU. MU, mas não registrei ainda, porque não concluí a fabricação do primeiro produto. Devo registrar mesmo sem ter concluído o produto? Sim ou não?
Não.
Porque tem que testar, tem que validar para depois poder registrar. É isso? Mantém em segredo, então, Genialdo, aí, não divulgue para ninguém.
Só pode registrar o que já existe, né?
Ah, legal. Bacana. Bom, Daniele, vamos encaixar agora o nosso tema na chave?
Fechar com chave de ouro?
Vamos fechar com chave de ouro para vocês que estão aí. A ideia é a gente poder
Mas ninguém colocou ali o que seria a chave. Olha só, eu
também
só estou olhando.
Mas nós vamos dar essa de lambuja, porque o nosso tempo já está acabando. A Bárbara vai ficar brava comigo. Nós temos aqui chave, que significa as abreviações de conhecimento, habilidade, atitude, valores e emoções. Vamos lá, professora Daniele, como é que a gente poderia enquadrar o que nós falamos hoje dentro do conhecimento?
Conhecimento. É muito importante nós conhecermos, né, quais são os processos, conhecermos a existência, a possibilidade de registrar aquilo que criamos, aquilo que produzimos.
Bom, habilidades, professora Ana.
As habilidades de você estar apto a fazer o registro, ou, que nem eu falo, ou contrata alguém, quem tem condição de contratar, né, e quer o... Porque tem gente que paga para não se incomodar. Eu sou uma, eu prefiro pagar para alguém fazer para mim. Eu faço muito bem outras coisas, esse tipo de coisa. Então, são duas habilidades aí que não é que você tem que saber fazer todo o processo, Bacana. Mas você tem que conseguir chegar no que você quer.
Legal, ó, a Larissa colocou conhecimento aqui, mas eu já havia falado, Larissa, mas valeu, obrigado. Atitude, professora Daniele.
Justamente, colocar para o mundo, né, aquilo que você faz, aquilo que você cria. Então, não fica reticente diante da possibilidade de registrar algo que é seu. Você criou, você produziu, você quer registrar. Então, tenha atitude, né, faça como a professora Ana falou, procure um profissional ou corra atrás das informações e mexa-se para, né, proteger aí a sua ideia.
Que legal, bacana. E aí, valores, Ana?
Acho que os valores, justamente esse exemplo todo que a gente deu. Eu posso fazer porque isso é legal, a ideia, eu vou ganhar muito dinheiro, mas será que isso é ético? Será que isso é legal eu fazer?
Ou será que eu estou produzindo também, está dentro de uma sociedade aceita enquanto ética e moral? Sim. Bacana,
será
muito legal.
Contribuindo para uma construção social, eu estou me aproveitando ali, né?
Bacana. Emoções, professora Daniele.
Ai, é tão emocionante registrar aquilo que nós produzimos, né? Olhar para aquilo que você imaginou inicialmente, depois perceber que aquilo criou vida, que está registrado, que veio para o mundo, que está sendo divulgado. Isso é muito bom. É um sentimento de realização para todos.
E saber lidar com as dificuldades, com o prazo, com o tempo, porque não é uma coisa tão simples, principalmente no primeiro momento, mas depois de algum entendimento, nós conseguimos fazer. Gostaria só de nos despedir, dizendo aqui um comentário do Express Art, que a gente sente que valeu a pena a nossa rádio, de que ele está agora mais seguro de fazer meu álbum, de fazer o seu álbum de música de estreia. Muito obrigado pelas dicas. Express Artes, sucesso para você, sucesso para todos vocês que estiveram aqui conosco. Daniele, sinta-se abraçada. Ana, muito obrigado pela presença. Também aos cuidados técnicos da Bárbara. pela ajuda toda que nós tivemos aqui, condições de fazer essa rádio. Até uma próxima.
Até uma próxima. Tchau.